Pergunta: a dor ainda deverá ser o fardo pesado do homem por muito tempo? Ramatiz: o sofrimento, como um processo de limpeza psíquica, ainda se torna necessário por muito tempo no tipo de planeta que habitais. O espírito encarnado na Terra é a entidade que exige a dor como elemento de apressamento para a luz. Conforme lembramos anteriormente, muito cedo ele se submete ao exercício gradativo de condicionamento à dor, a fim de mais tarde poder enfrentar com êxito o sofrimento cruciante, que é mais comum na fase adulta da expurgação tóxica procedida do perispírito. A infância do corpo físico na Terra também é de expurgação dos fluidos perniciosos da alma. Quando esta enfrenta as moléstias tradicionais, como o sarampo, a varicela, a coqueluche, a cachumba, a escarlatina, a furunculose, fenômenos da dentição e etc. Na verdade, embora muitos possam descrer do que dizemos, tais situações aflitivas tornam-se verdadeiro treinamento que experimenta e gradua a preliminar do descenso mais vigoroso das toxinas psíquicas. É bem a fase preparatória que adestra e habilita a alma para os padecimentos por vindouros. Mas, infelizmente, as criaturas, enquanto expurgam certa dose maléfica de sua carga psíquica, praticam novos desatinos na vida atual, do que sempre lhes resulta novo acúmulo deletério que conduzem para a encarnação seguinte. Pergunta: mas essas enfermidades, como o sarampo, a catapora, a varicela, a cachumba e até mesmo a coqueluche, que na infância podem servir de treino para o espírito adestrar-se ante os piores sofrimentos futuros, porventura também não atacam os próprios adultos, como já temos observado? Ramatiz: não convém encarar desde modo dogmático as diversas manifestações do sofrimento nas criaturas, pois ele se exerce mais por força de necessidade espiritual do ser, e independente de idade ou de qualquer outra imposição pessoal. As moléstias características da infância e que podem também atacar os adultos são verdadeiros ensaios que preparam o espírito para a sua maioridade terrena. A dor, que varia de espírito para espírito, não é específica de certa idade ou época, mas se manifesta de conformidade com as causas íntimas de cada criatura, independentemente de raça, cor, temperamento, sexo ou idade. Os germes causadores das enfermidades humanas só proliferam perigosamente quando no organismo do homem se estabelece o terreno eletivo para a eclosão da enfermidade. O êxito microbiano depende fundamentalmente da condição mórbida ou miasmática que o próprio espírito cria no corpo devido à sua desarmonia psíquica. É o miasma do psiquismo doente que atrai os germes patogênicos e os alimenta, fazendo-os acumular-se em certos órgãos ou sistemas do corpo físico. Os micro-organismos, na realidade, são os elos intermediários que se constituem em pontes virulentas e ajudam os espíritos a despejar na carne torturada os seus venenos psíquicos, de cuja ação e presença então se identifica um tipo de moléstia característica e devidamente classificada na terminologia médica. Geralmente, a enfermidade, que depois é assinalada pelo médico, quase sempre vem eclodindo insidiosamente durante anos e até séculos nas encarnações do espírito. Pouco importa, pois, que se assegure um diagnóstico feliz e se detalhe com minúcias o curso evolutivo da doença, ou que o conhecimento acadêmico saiba que a coqueluche é afecção produzida pelo germe de pertussis, o sarampo uma doença exantemática e cutânea, a escarlatina fruto de streptococo, a meningite do meningococo, a difteria do bacilo do Klebs, a tuberculose oriunda do bacilo de Koch, ou que a cachumba é morbo proveniente de estranho vírus. Sem dúvida, tais explicações técnicas e médicas ajudam muitíssimo o facultativo a restringir a moléstia e a evitar os perigos do contágio, combatendo os tipos de germes atraídos pelo terreno subvertido e reforçando a defesa orgânica. Mas nada disso impede ou soluciona a verdadeira causa mórbida psíquica, que nutre o corpo enfermo e alimenta o micróbio invasor. A harmonia psíquica é a saúde do corpo físico. Na tradição espiritual, não nos consta que Jesus houvesse sido perturbado em sua infância por doenças que a medicina classifica em suas tabelas patológicas. Também não se sabe que Francisco de Assis houvesse desencarnado vítima de qualquer moléstia adquirida pelo contágio entre os infelizes que ele atendia cotidianamente, pois é indubitável que esses espíritos sublimes não produziam o terreno eletivo e favorável para a nutrição patogênica. Mas aqueles que sobrecarregam o perispírito com tóxicos lesivos ao corpo carnal, quando se encarnam, tanto podem fazê-los eclodir no berço de nascimento físico como durante a sua infância, na fase adulta ou da velhice. Assim como as flores e as plantas só brotam e repontam em épocas apropriadas, obedecendo aos ciclos lunares e às estações peculiares do ano, os germes também proliferam no organismo de acordo com certas condições e leis biomagnéticas. Desde que eles encontrem fluidos mórbidos que os possam nutrir, então se produzem com facilidade. Conforme seja esse fluido enfermiço ou tipo de miasma, tanto pode-se plasmar a coqueluche, a escarlatina, o sarampo, a varicela, como o câncer ou a tuberculose. Não é a classificação acadêmica nem o tipo de germe isolado com êxito o que realmente se responsabiliza pela natureza essencial da doença, mas é o espírito enfermo. Repetimos que pela sua descarga psíquica deletéria, produz as condições favoráveis para a eclosão da moléstia.